Agenda da Câmara.
E estamos na linha com o Marcelo Larcher, editor da Rádio Câmara, para falar sobre a agenda dos deputados para esta semana. Larcher, boa tarde.
Boa tarde.
Larcher, essa semana será que acaba o ping-pong do arcabouço fiscal?
Exatamente, nós estamos já nesse momento, né? O mês de agosto vai terminar e precisa ser votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que permite que o governo entregue o orçamento para o ano que vem, que precisa ser discutido, senadores e deputados discutem juntos, né, na Comissão de Orçamento e depois no plenário do Congresso, então, mas isso depende do arcabouço fiscal que acabou de ser votado, quer dizer, acabou não, porque já tem um tempo de ser votado no Senado, e tem que ser votado novamente na Câmara. A Câmara tem que dizer se concorda ou não com as modificações feitas no Senado. E por que que isso é importante para os nossos ouvintes entenderem? Foi aprovado aquele teto de gastos bastante tempo atrás. Esse arcabouço vai substituir o teto de gastos. Então, com as regras vigentes hoje do teto de gastos, que na verdade já foram modificados por aquela PEC da transição que está valendo agora, a LDO e o orçamento dependem de uma nova regra. Essa regra precisa ser aprovada agora esse mês. Foi isso que foi combinado quando foi feita a modificação do teto de gastos. Então, os deputados agora precisam se debruçar sobre isso. Até semana passada, a gente falou aqui bastante sobre pautas de deputados e tal, mas agora é a hora de discutir. A principal alteração que os senadores fizeram foi retirar do que seria um novo teto de gastos, retirar do cálculo de despesas a área de ciência e tecnologia. Os deputados agora vão ter que conversar com os senadores, ver o que acham e tal. É possível que a Câmara simplesmente derrube essa mudança, mas há bastante negociação em torno disso. O relator, o deputado Cláudio Cajado, relator na Câmara, ele tem falado que ele mesmo defende que não haja nenhuma exceção, nem a área de ciência e tecnologia, porque senão porque não a saúde, porque não o Bolsa Família. Agora, ele diz também que não, o relatório não é dele, vai ser do coletivo dos deputados. Então, ele está buscando uma negociação que envolve, inclusive, os senadores que fizeram a mudança, que estão tentando convencer. Então, a gente teve agora, nas últimas 3 semanas, bastante conversa em torno disso para que a votação agora ocorra de forma mais consensual. Foi uma votação muito expressiva na primeira votação, mais de 308 deputados que era necessário até para fazer uma PEC. Então, as coisas estão caminhando de forma bastante importante lá na Câmara, e essa última negociação é o que finaliza essa novela, no bom sentido. Foi uma história bastante comprida, desde a aprovação do teto de gastos ainda no governo Temer até hoje. No governo Bolsonaro, o governo Temer já vinha discutindo medidas desse tipo, e até hoje a gente está sabendo qual vai ser uma medida para controlar os gastos brasileiros, né? Um tipo de gatilho que possa conter as despesas para que elas não sejam ilimitadas, mas também que dê liberdade ao governo, já havendo crescimento de receita, havendo mais recursos, possa gastar com investimentos nas áreas que precisa tanto pelo Brasil, né?
Larcher, rapidamente aqui, a política de valorização do salário mínimo, foi também um ícone, né, do governo Lula.
Exatamente, e é a medida provisória que também precisa ser votada até o final do mês. Então, os deputados precisam votar o arcabouço, deve ser uma votação um pouco mais complexa, tem que ter turno e duas votações, né? Mas a medida provisória, ela precisa ser votada até o final do mês. E o que acho que todos os deputados concordam com a valorização do salário mínimo, porque o salário mínimo ele vinha sendo reajustado todos os anos, mas só pela inflação. Durante todo o governo Lula e o governo Dilma, houve ainda um reajuste acima da inflação. Então, que é isso que o governo Lula, o primeiro governo Lula, chamou de política de valorização, que é aumentar o salário mínimo um pouco mais. É uma conta complicada, porque envolve também a maioria dos servidores públicos de prefeituras e alguns estados recebem salário mínimo. Então, há muitos pagamentos para serem feitos que dependem disso, então é uma conversa bastante complicada. Mas há amplo apoio para isso. Só que, além disso, aproveitando a votação dessa medida provisória, o relator colocou lá também, o deputado Merlon Solano, ele colocou lá também a política de imposto de renda, os reajustes do imposto de renda, que também ficariam sendo automáticos, que é uma reivindicação antiga, porque todos os anos deveria haver um reajuste da tabela para que as pessoas pagassem menos Então, ele já está colocando lá, são várias medidas, inclusive novas tributações para quem não paga imposto hoje em dia. Então, aí tornou a discussão um pouco maior. E isso é que pode levar a uma discussão maior no plenário, mais de um dia de votação para essa medida provisória. Mas quanto ao salário mínimo, acho que há bastante consenso entre os deputados. Quanto a juntar as duas medidas provisórias, aí ficou um pouco diferente. Para vocês terem uma ideia, é aquela tributação de dinheiro que está no exterior, do que se chamou de offshore.
Ah, sim.
Que é dinheiro depositado no exterior que os brasileiros hoje é um pouco nebuloso se eles deveriam ou não declarar. Declaram quando vem para cá, mas não precisa declarar quando está lá no exterior. Então, essa discussão que nós vamos ver no plenário, não tanto sobre salário mínimo, mas sobre isso que foi aproveitado de outra medida provisória que seria um pouco mais para frente.
Muito bem, então, dois assuntos relevantíssimos para a economia do Brasil aqui nesta semana na Câmara dos Deputados. Lasche, muito obrigado, uma ótima semana para você.
Bom trabalho aí para vocês também, um abraço.